equipamentos para produtores rurais, investimentos na saúde, na segurança e na educação. Inauguramos a etapa final da Alameda das Águas, com mais de 2 milhões de reais investidos para fortalecer o turismo, o lazer e a economia de Manso Lima. E também festejamos os 49 anos do município. Já em Cruzeiro do Sul, foram 4 milhões de reais em infraestrutura, tecnologia e apoio aos produtores da região e também segurança pública. Fechamos o mês de maio com mais de 20 mil pessoas celebrando os 30 anos da Marcha para Jesus. Um momento especial de fé, de esperança e união das famílias acreanas, onde podemos adorar juntos com o cantor Thales Roberto. E iniciamos junho com o lançamento da Operação Verão 2026. Serão cerca de 50 milhões de reais investidos na recuperação de ramais e pontes. Mais de 400 máquinas trabalhando e a meta de atender 12 mil quilômetros de ramais nos 22 municípios. Seguimos trabalhando com responsabilidade, com planejamento e muito compromisso para cuidar das pessoas e construir um Acre cada vez melhor. Um grande abraço e uma excelente semana.
Fala, governadora! Trabalho que transforma, compromisso que avança.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 12 minutos. Estamos de volta para a terceira meia hora do Gente em Debate.
Gente em Debate.
Eu sou Jesse Parada.
E eu sou Damião Viana.
Tá procurando informação com credibilidade, participação popular e tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo?
Então vem com a gente no Gente em Debate, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia, trazendo os assuntos que impactam a sua vida.
Tem entrevista, prestação de serviços, análise dos principais fatos e também a participação dos nossos ouvintes.
E tem também os correspondentes dos municípios conectados. Cada canto do Acre pela comunicação.
Gente em Debate, informação, diálogo e a voz da população no ar.
De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, nas rádios públicas do Acre. E Jess Parada, Beto Ramos e toda a equipe do Gente em Debate, não é isso? Para você que está em casa com seu rádio ligado, a partir de agora, confira.
Está no ar. O direito é seu. Vamos juntos transformar conhecimento em cidadania, trazendo a justiça para perto de você. O direito é seu. Agora, no programa Gente em Debate.
Muito bem, o nosso tema de hoje é alienação parental. Na verdade, nós vamos bater um papo aqui bem interessante. Você vai entender quando o conflito dos pais machuca os filhos. Você sabe o que é alienação parental? E o nome te parece estranho? Alguma coisa assim que você não entende? Pois é, nós vamos te explicar tudo o que é e trataremos, né, desse problema e traremos exemplos para você do dia a dia, né, da sua vida, no seu cotidiano, para você compreender bem melhor o que significa. E para nos ajudar, porque não é a minha praia, né? Para nos ajudar sobre esse assunto, para nos ajudar nessa missão, nós convidamos novamente aqui, nós temos duas advogadas. Não é isso? Duas advogadas, Jess Parada? Duas profissionais?
Na verdade, nós...
Uma é professora e mestre de direito.
É a nossa mestre fixa,
doutora,
né? E hoje
Maísa.
Ela veio acompanhada com a doutora Ana, né? Que veio fazer uma visita aos estúdios da Rádio Difusora Criana.
A doutora Ana?
Acompanhando a doutora Maísa.
A doutora Ana, eu tenho uma sobrinha também que é Ana. Também é doutora.
Pronto, olha então. Que maravilha.
Doutora Ana.
Doutoras, sejam muito bem-vindas à Rádio Difusora Criana, às rádios, né, do sistema público, que na verdade nós estamos em cadeia com as rádios dos 22 municípios acreanos. E sejam muito bem-vindas. Olá, bom dia. É uma alegria estar aqui mais uma vez, né? Pra gente falar um pouquinho, né? No quadro Direito é Seu. É um quadro que tem, a gente tem tentado trazer a cada dia institutos do direito que estão na nossa vida do cotidiano. Né? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo.
Na verdade, doutora, nós vamos dar sequência, que nós iniciamos esse bate-papo, né?
Isso é verdade.
E aí o tempo foi curto, e aí o que acontece? Tá alto, não tá esse microfone, o fone da doutora tá alto. Mas baixa aqui.
Ok, tá alto? Não tá
baixa
alto.
Aí, Jesse, tá alto, tá. Eu percebi que tá alto também ouvindo aqui no meu... Viu, doutora? Nós estávamos falando na entrevista passada, nesse quadro, justamente sobre essa questão, filho e tal, aí fica aquela confusão, o pai, um fica discutindo com o outro, e nós tocamos até naquele assunto, filho não é moeda de troca e tal, essa coisa toda. Para a gente já falar sobre esse assunto, retomar na verdade, vamos começar pelo básico, para que as pessoas entendam, já que nós sempre falamos na entrevista passada, mas para relembrar e para os outros ouvintes que estão na escuta agora, que estão entrando nesse assunto, o que é, de fato, alienação parental?
Vamos lá então, assim de uma forma bem clara, para que todo mundo possa entender, alienação parental é a conduta do pai ou da mãe, ou até mesmo do representante legal, trazendo uma tratativa negativa sobre o outro, tá? Tentando interferir na convivência entre o pai e o filho, ou entre o filho e a mãe, ou entre o filho e a avó, porque assim, a gente precisa desmistificar. Alienação parental não ocorre somente de pai em relação à mãe ou da relação da mãe em relação ao pai. Acontece também quando se trata dos parentes próximos, daquele que muitas vezes está representando o filho. Hoje é muito comum que os filhos tenham filhos e quem cuida são os avós. Então, a alienação parental também pode ocorrer em relação aos avós ou aos tios e vice-versa.
Muito bem. Tá. Lojas.
Na verdade, quando se fala, né, em alienação parental, o povo traz sempre aquela memória, né, de filmes e novelas. Mas vamos trazer um caso aqui muito cotidiano, muito da vida real, né? Imagine que um casal separou e aí toda vez que o filho volta para casa da mãe, o pai vai lá e pergunta... Aliás, a mãe vai lá e pergunta, né? Seu pai já estava lá com aquela mulher de novo? E ele falou de mim? Ele comprou alguma coisa para você? Doutora, isso pode ser considerado alienação parental?
Isso é alienação parental. Isso é muito comum, acontece muito claro em relação da mãe para com o filho, em relação ao pai, mas também acontece ao contrário, né? Mas quando a alienação parental, ela incide de uma forma tão sorrateira que muitas vezes a pessoa não sabe que está alienando, né? Como frase simples, a pessoa nem acha que está trazendo um transtorno para aquela criança ou adolescente que está em pleno desenvolvimento. Mas essa conduta da mãe, aqui no caso específico, traz para o filho, muitas vezes ele começa a mentir, ele começa a esconder, muitas vezes ele não quer demonstrar para o outro que ele ama, né? Ele não quer, por exemplo, que a mãe ache que ele está tendo amor pelo pai, porque pode ser que a mãe ache que ele não está amando menos a mãe. Então, esse tipo de pergunta, a criança, naturalmente, ela vai começar a mentir, ela vai se omitir, ela vai começar a trazer ali na sua construção algum tipo de prejuízo. E acontece muitas vezes também, o pai paga alimentos, como a gente falou na semana passada, né? E ele acha que aqueles alimentos, muitas vezes de R$800, R$500, a mãe vai ter uma vida de luxúria, né? Quando na verdade mal dá para a criança, alimentar a criança. E o pai começa, tá vendo? A tua mãe foi fazer a unha. Você tá vendo? A tua mãe preferiu comprar uma roupa nova do que comprar roupa para você. Então, esse tipo de conduta, que muitas vezes é silenciosa, muitas vezes as partes não sabem que elas estão praticando, ela vai trazer a longo prazo prejuízo para aquela criança que está em pleno desenvolvimento.
Quando se fala em prejuízo, doutora, é possível que com toda essa celeuma, toda essa confusão entre o pai e a mãe, a criança pode rejeitar espontaneamente um ou outro?
Ela vai rejeitar, e tem estudos que comprovam isso, que quando a criança é submetida constantemente a situações de alienação, ao longo da vida ela é jogada numa situação que ela tem que escolher um ou outro. Muitas vezes ela vive uma experiência com o pai, né? Ela vai lá com o pai, ela tem um momento feliz com o pai, mas quando ela chega em casa, ela não retrata, ela se omite ou ela tenta maquiar aquela situação
para a mãe não se sentir menos amada, para a mãe não se sentir numa condição, né, de inferioridade. E a gente está sempre tratando da mãe, porque, infelizmente, historicamente, quem mais comete alienação parental...
A mulher é mais emocional,
é, doutora, mais emocional. É.
E por consequência, acho que se torna mais vingativa também.
Certo, porque na maioria das vezes também ainda são as mulheres que são abandonadas. E quando elas são abandonadas, elas tomam para si ali a maternidade, e muitas vezes realmente o homem reconstitui a vida rápido e ele não tem aquela obrigação de criar, de educar, de acordar de manhã. Então, a mãe quer que o pai ele tome providência para ajudar a cuidar do filho.
Por exemplo, vamos trazer um outro exemplo muito prático, né? Pai e a mãe separaram. O pai paga a pensão tudo certinho, tudo direitinho, mas a mãe, que foi largada, muitas vezes foi traída, diz o seguinte: enquanto eu não esquecer tudo o que ele fez comigo, o meu filho não passa o fim de semana lá com ele.
Isso é birra?
Isso, na verdade, é infantilidade, mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada caso é um caso. Mas a nossa situação aqui é olhar a situação da criança em si. Os prejuízos, não só psicológicos, familiares, todos os prejuízos que a criança tem, né? O que acontece nessa situação, doutora?
Então, agora, Jéssica, você chegou no fundamento de toda essa questão. É a preservação da criança, tanto emocional, né, familiar. Então... isso acontece muito. Semana passada, eu atendi uma moça que ela engravidou e o pai não quis saber dela, né? Mas ele quer saber do filho. Mas o avô, que está provendo verdadeiramente o sustento da criança, chegou no escritório dizendo uma coisa: doutor, eu não quero nada dele. Eu vou pagar tudo para o meu neto, mas eu não quero que ele veja meu neto. Aí eu disse para ele, olha, eu sinto muito, mas eu não vou enganar o senhor. O pai tem todo o direito de ver a criança. Porque o laço afetivo entre ele e a mãe rompeu, mas eles têm um laço eterno. E esse laço eterno, que é o filho, ele tem que ser preservado. Então a mãe não vai poder colocar o filho como moeda de troca.
Doutora, acontece também a situação: o pai liga para falar com o filho. A criança atende, mas alguém fica ao lado dizendo: não fala muito, não conta isso, não diz aquilo. Essas coisas acontecem?
Muito. E isso é alienação parental. O pai, né, que não está tendo convívio diretamente com o filho, ele tem todo o direito de conversar com o filho em horários previamente estabelecidos, que não atrapalhe ali toda a rotina da criança. E ele tem que conversar com essa criança num ambiente livre. É o pai, gente. É o pai, e esse é um direito que ele tem. É um direito tanto da criança quanto do pai. Então, a mãe ou qualquer outra pessoa não tem direito de interferir nesse momento.
Certo. Vamos imaginar mais um caso.
A gente, na verdade, a gente está trazendo casos aqui que são casos corriqueiros, que a gente vê no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que vocês, né, da área do direito, com certeza veem mais do que a gente. Mas vamos imaginar um outro caso aqui, né? Uma menina de 10 anos começa a dizer: olha, meu pai não presta, o meu pai não gosta de mim. E aí, quando a gente pergunta o motivo, ela não consegue explicar. Doutora, na sua experiência, o que é isso e qual o maior prejuízo da alienação parental para uma criança?
Então, essa criança, ela já tem fortes indícios de ter sido alienada. Uma criança com 12 anos, ela ainda é uma criança pura, né? Então, ela não consegue ver a maldade. Então, essa maldade sempre vem de algum terceiro que vem ressaltando possíveis condutas do pai, né? Eu sempre oriento as minhas clientes a deixar de lado qualquer rixa ou rivalidade ou animosidade que tenha com o pai da criança, e sempre que for tratar dele, sobre ele, tratar da melhor forma possível. Porque, como a gente já ressaltou aqui, sempre o prejuízo vai ser de quem? Da criança. Né? Vai ser da criança. Então, é importante que a mãe tenha essa conduta, né? É claro, tem situações em que o pai realmente não merece o amor da criança, mas a criança não tem, ela não consegue absorver isso dessa forma.
Doutora, para a gente, né, o bate-papo aqui é interessante, né? A gente está tratando de um assunto que realmente interfere muito na vida das pessoas, principalmente das crianças, o cuidado que os pais têm que ter. Tem problema, acho que é preciso separar, né? Se não deu certo, o único que não tem culpa... são os filhos. Os únicos que não têm culpa são os filhos. Então, por que será que as pessoas não se conscientizam que tudo aquilo que eles vivem vai repercutir não somente naquele momento, mas na vida futura. E muitas destas crianças, eles sofrerão traumas e levarão para a vida toda, porque são traumas que eles não são apagados com o passar do tempo. E não custa os pais que têm esses conflitos internos por conta de algumas divergências pensar na criança: olha, nós vamos formar o quê no futuro?
Certo. Eu acho que nós precisamos hoje de uma aplicação de uma lei mais imediata, né? Uma lei mais eficaz para poder penalizar esses pais, né, que realmente são alienadores. Eu acho que a partir do momento em que o Poder Judiciário estiver realmente aplicando de forma mais enérgica, né, por exemplo, a suspensão do poder familiar, suspensão de visitas, visitas assistidas, né, porque tem muitas sanções que podem ser aplicadas quando se verificar que o pai ou a mãe ou qualquer outro parente ele está praticando um ato de alienação. Eu acho que a partir do momento em que a gente tiver essas penalidades, elas vão repercutir de forma pedagógica.
Certo.
E aí, a partir do momento que houver essa divulgação dessas penalidades, talvez os pais comecem a deixar de lado qualquer rancor que tenham e passem a tratar o filho verdadeiramente como o bem mais precioso na terra, né?
Comece a pensar diferente. Doutora,
isso.
Agora são 11 horas e 26 minutos, nós estamos conversando. Esse bate-papo aqui é importantíssimo, né? Nós estamos conversando com a doutora Maísa Bichara. Estamos tirando todas as dúvidas do que é alienação parental. Você já deve estar bem inteirado dessa situação, que já é o segundo programa que a gente destaca esse tema. Doutora, mas o tempo passa, o tempo não para. Nós queremos agradecer a sua vinda aqui novamente. E na próxima semana voltará com certeza. Em uma frase, qual mensagem a senhora deixaria para os pais separados que estão nos ouvindo agora?
Bom, vamos lá. Então, a frase que eu tenho para deixar para os pais é que a relação acabou, mas o vínculo que vocês têm é eterno. Então, preservem os seus filhos, porque verdadeiramente eles são o futuro do amanhã.
É verdade. E a doutora Ana não vai dar nem um bom dia, doutora Ana, para os nossos ouvintes?
Só um bom dia mesmo. Estou aqui só acompanhando a doutora como ouvinte, como admiradora, e muito grata de estar aqui nesse espaço tão agradável.
Aí nós recebemos aqui a doutora Maísa Bichara e a doutora Ana, né? Já estou, não botou o nome da doutora Ana?
Eu já estou íntima, eu não posso conversar 2 minutos com a pessoa que eu já estou chamando ela pelo primeiro nome.
Tá certo, doutora.
Somos amigas de infância.
Seja bem-vinda aqui,
inclusive, doutora. Inclusive, doutora Ana está convidada para as próximas quartas-feiras com o Direito
Seu. Com certeza estarei.
Vigilante.
Falando aqui sobre direito bancário.
Olha aí,
Direito do consumidor.
Olha que interessante, viu? É um tema também muito precioso.
Sobre
dívidas, né?
Dívidas.
Vamos sim, não. Tem muito assunto aí.
Aproveitando
pra gente bater,
que a gente está nesse período de desenrola, né? De renegociações.
Exatamente.
Muito interessante.
Tem muito
o
que se falar.
Sim, vamos pro desenrola para que os que estão bem enrolados resolvam essa situação.
Exatamente.
Doutora, obrigado, doutora.
Obrigada.
Bichara, obrigado, doutora Ana. Agora são 11 horas e 28 minutos. Vamos ao intervalo comercial. Antes não. Antes nós temos a nota aqui do GovCast. Não, é outra nota, meu, perdão. Olha, o governo do Acre lançou oficialmente o sistema digital Comprac, nova plataforma que moderniza o programa de compras governamentais de incentivo às indústrias do Acre. A ferramenta foi apresentada durante solenidade na Federação das Indústrias do Estado do Acre, aqui na capital Rio Branco, com processos digitalizados, mais transparentes e comunicação automatizada. O sistema vai agilizar o credenciamento de empresas, a publicação de editais e também o acompanhamento das demandas dos órgãos públicos. Criado em 2022, o Comprac já movimentou mais de 200 milhões de reais em compras governamentais destinadas às indústrias acrianas. Atualmente, o programa reúne 116 empresas de diversos segmentos, fortalecendo a produção local, gerando empregos e impulsionando a economia em todas as regiões do estado. Agora são 11 horas e 30 minutos, 11:30, nós vamos ao intervalo comercial e na sequência nós temos mais um bate-papo, vamos falar sobre o Enem.
É isso mesmo, Damião, nós vamos ter uma entrevista com o professor Humberto Miranda, do pré-ENEM Legal, né? Ele é o coordenador e ele vai esclarecer todas as dúvidas, também orientar os candidatos que pretendem fazer o Enem 2026.
Voltamos já.
Gente em Debate. Informação que conecta o Acre.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a Junta de Serviço Militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Dicas sobre saúde.
Fique alerta a sintomas como febre, dores do corpo e atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e fadiga. Não deixe os sintomas passarem despercebidos. Procure a UBS mais próxima. Dengue é uma doença grave e para ela não se propagar, todos devem redobrar os cuidados. Faça a sua parte. Governo do Acre, trabalhe para cuidar das pessoas.
Agora você pode denunciar crimes e emergências pelo Telegram. O Disque Denúncia está na palma da sua mão. Basta acessar o Telegram, buscar PM_AC_190, iniciar a conversa e seguir as instruções. Além do 181, você pode acionar a Polícia Militar pelo 190 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Disque Denúncia 181, agora também no Telegram. Simples e seguro.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Estamos de volta para mais um bloco do Gente em Debate. São 11:33 e nós vamos direto para a Sena Madureira conversar com o nosso correspondente Jusa Bispo, que traz a seguinte informação. O Ministério Público estabelece regras para a cavalgada em Sena Madureira. Bom dia, Jusa. Conta pra gente quais regras são essas.
Bom dia, minha amiga Jessi Parada, Damião e ouvintes, né, do Gente em Debate em todo o estado. Realmente, um documento assinado pelo promotor Júlio César de Medeiros estabelece normas rigorosas para a proteção animal. A realização da cavalgada do Circuito Arena V5 2026, marcada para o dia 13 de junho, né, agora em Sena Madureira, deverá seguir uma série de normas voltadas à segurança dos participantes, à proteção dos animais, à garantia dos direitos de crianças e adolescentes. As orientações também foram estabelecidas pelo Ministério Público do Estado do Acre, né? Por meio de uma recomendação expedida pela Promotoria de Justiça local. O documento assinado pelo promotor de justiça Júlio César de Medeiros foi encaminhado à organização do evento, à Polícia Militar, ao Conselho Tutelar. O objetivo é prevenir, Jesse, irregularidades e assegurar que a cavalgada ocorra dentro dos parâmetros legais. Entre as exigências feitas, os organizadores terão que apresentar todas as guias de trânsito animal, GTA, comprovante de vacinação, exames veterinários dos animais que participarão do percurso. Também foi recomendada a identificação dos animais e dos quadriciclos que estarão envolvidos nesta programação. A recomendação reforça ainda a proibição de qualquer prática que possa configurar maus tratos, incluindo o uso de instrumentos que provoquem lesões, transporte de carga excessiva, utilização de animais debilitados ou enfermos, né? E até abandono dos animais durante ou após o evento. Quanto à participação de menores de idade, o MP Acre, né, o Ministério Público, definiu regras específicas. Crianças e adolescentes só poderão participar observando os critérios estabelecidos no documento. Nos quadriciclos será permitida a presença de no máximo duas pessoas, ficando proibido o transporte de crianças menores de 10 anos. Adolescentes a partir de 11 anos somente poderão participar acompanhados dos pais ou responsáveis. A Polícia Militar deverá intensificar o policiamento ostensivo, realizar operações de fiscalização de trânsito e coibir o consumo e a venda de bebidas alcoólicas para menores. A corporação também foi orientada a fiscalizar o uso de fogos de artifício com estampido, proibidos pela legislação acriana. Portanto, de Estrela Madureira para o Sistema Público de Comunicação, programa Gente em Debate, Jusa Bispo. Bom feriado a todos e até a próxima segunda-feira.
Valeu, José Bispo. Agora são 11 horas e 36 minutos, 11:36 no Acre. Para você que está em casa com seu rádio ligado, olha, a partir de agora nós vamos para o segundo bate-papo de hoje.
Programa Gente em Debate, entrevista do dia.
E aí, me diga uma coisa, você jovem, você que ainda está estudando, você que está terminando aí os estudos, né? Vai fazer a faculdade, vai tá pensando em fazer uma faculdade, tá pensando em entrar em uma universidade, vai prestar o Enem? Pois é, com as inscrições do Enem 2026 em andamento e milhares de estudantes se preparando para a prova, vamos esclarecer dúvidas importantes sobre o exame e os prazos, né? Os benefícios para os alunos da rede pública e também conhecer as ações desenvolvidas pelo pré-ENEM legal para ajudar quem sonha com uma vaga no ensino superior. Para nos ajudar nessa missão, nós convidamos o professor Humberto Miranda, coordenador do programa pré-ENEM legal da Secretaria de Estado de Educação. Ano passado, estou aqui lembrando, nós fizemos aqui um bate-papo sobre esse pré-ENEM e fizemos uma sequência de entrevistas.
Foi,
né, falando legal sobre o pré-ENEM, e nós frisamos algo aqui que deu certo. O tema da redação.
Sim.
Foi aquilo que nós discutimos aqui no Gente Debate. Eu digo, poderia os sites ser divulgado?
Pra tu ver como, né? A equipe do pré-ENEM legal é alinhada,
é, meu filho. Mas, e juntamente com Gente em Debate aqui para informar, professor Humberto, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Gente em Debate, aqui a Difusora. É um prazer receber o senhor. Nós vamos também dar o tema da redação deste ano, porque ano passado nós acertamos. Bom dia, professor.
Dessa vez nós temos uma equipe menor, viu? Eu sou o professor Humberto.
É. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Bom, ano passado, numa sexta-feira, dois dias antes da prova do ENEM, o Pedro veio aqui com a Letícia e cravaram o tema da redação. Essa responsabilidade não é pequena. Primeiro que foi a Difusora que divulgou antes de todo mundo qual já era o tema.
Parece que a gente já sabia.
Já, exatamente. E o professor Pedro com a Letícia acertaram o tema. Então eu vou deixar para eles novamente
para
a gente manter a sequência certinha de redação.
Muito bem. Professor, já iniciando o nosso bate-papo sobre o pré-ENEM, para começar, quais são os principais cuidados que os estudantes devem ter no momento da inscrição?
Perfeito, bora lá. Os alunos estão tendo algumas notícias que podem parecer inverdades. Para a gente começar assim, está se divulgando que os alunos já estão inscritos no Enem. Isso não é bem verdade. O aluno precisa... Bora lá, estou conversando com você agora que está na terceira série da rede pública, tá? Você precisa entrar com o teu login do Gov, tá? Então você tem seu CPF, tua senha. Entra no Gov e lá na página do participante, você vai confirmar a sua inscrição. Então você precisa... Como é que você vai confirmar a sua inscrição? Você vai escolher a língua estrangeira, ou língua inglesa ou espanhola. Você vai dizer se precisa de alguma acessibilidade no dia da prova. Às vezes o aluno precisa de um ledor, uma prova em braille, algo do do tipo, e ele vai dizer se quer ser chamado pelo nome social ou não.
Certo.
Feita essas três etapas, ele confirma a sua inscrição. E aí um detalhe, o Enem, ele abriu um prazo de pedido de isenção para a prova, porque o aluno da rede pública, ele não tem que pagar. Esse prazo já passou. Caso o aluno não tenha pedido a isenção, o INEP abriu na segunda-feira, que está gratuito para todo aluno da terceira série. Pedindo a isenção ou não, ele não vai pagar a taxa de R$ 85,00, mas ele precisa entrar no portal até sexta-feira e confirmar essa inscrição.
Segue, Jessy.
Para o Enem, legal, a gente tem acompanhado, trazido muitas notícias aqui, né, sobre os aulões presenciais que vocês têm realizado em diversos municípios, em escolas da capital também. Como é que tem sido a receptividade dos alunos, né?
É maravilhoso. Primeiro que o pré-ENEM é legal, como a gente também está nas aulas no sábado letivo, né? Então ele já nos vem ali pelos vídeos, né? Que a gente deixou gravado, tudo bonitinho. Então, sábado sim, sábado não, o pré-ENEM é legal, tá dentro da escola com os alunos. Mas quando a gente chega presencialmente, como diz eles, a vibe muda, né?
Eu também acho.
É, é diferente.
A vibe? A vibe?
Não, sabe o que que é?
Do tempo
eu acho
da
que
vibe?
Interagir com o professor, com a equipe, é muito sensacional.
Exatamente. Então, quando a gente chega, o brilho nos olhos dele é diferente, deles é diferente. Porque eles falam assim, nossa, vocês são reais.
É.
Vocês não são IA. Hoje a gente ouviu isso. Inclusive, a equipe do pré-ENEM legal está, neste momento, no Humberto Soares,
professor,
aqui na capital, dando aula para eles.
Professor, hoje tem essa facilidade. Antigamente, na nossa época, a vibe era outra, né?
Exato. No nosso tempo, a gente não tinha toda essa possibilidade.
É.
Imagina que hoje, o pré-ENEM legal, ele oferece para o aluno, através do nosso site, por exemplo, ele pode fazer uma redação, independente do tema que ele escolher, manda e a nossa equipe vai corrigir essa redação e vai devolver ela com os grifos necessários para ele chegar a uma nota maior. Nós não tínhamos essa oportunidade hoje, o aluno da rede pública, e não só o aluno da rede pública, qualquer pessoa, seja do Acre, até de fora, a gente ousa dizer que até essa pessoa for de outro estado e entrar no nosso site, porque é aberto, o YouTube é aberto, ele vai ter acesso a esse material e essa correção da redação.
Maravilha. Além dos aulões presenciais, quais outras ferramentas e recursos o programa oferece para auxiliar os candidatos na preparação do Enem?
Perfeito. Principalmente para você, por exemplo, que é o aluno egresso, já terminou o ensino médio e quer fazer o Enem. No YouTube da Secretaria de Educação e no YouTube do SEMEAC, que é o Centro de Mídias do Acre, que também está vinculada à Secretaria de Educação, nós temos nossas videoaulas divididas por playlists. Hoje eu quero assistir aulas de ciências da natureza, então ele vai selecionar as aulas que ele quer assistir. Ciências humanas, linguagens, redação, matemática, então nós temos todas essas aulas preparadas. E aí até interessante o seguinte, mas como é que o pré-ENEM legal acertou, por exemplo, o tema da redação? E o ano passado a gente acertou nas nossas aulas mais de 60% da prova, mais da metade da prova. E aí você pensa assim, como é que esses caras estão tendo esse acesso? Primeiro, o pré-ENEM legal prepara as aulas de acordo com a matriz curricular do Enem, é o edital da prova. Então, se você segue o edital direitinho e sabe o que é que vai cair, não tem como errar. E aí a gente vem preparando nossas aulas nesse formato.
Muito bem.
Esse negócio de erro. Damião, desculpa, eu é assim.
Você tá empolgada.
Não, é que, porque tem alguns alunos, né, que infelizmente não são bem sucedidos na prova. Professor, com a sua experiência, com a equipe maravilhosa que vocês têm, e não é exagero, gente, a equipe deles é sensacional.
Será que nós seríamos bem
sucedidos? Eu sou fã do Pedro e da Letícia, acho eles dinâmicos, assim. Eu acho que esse tipo de atitude, ele envolve o aluno, ele faz o aluno acreditar que ele consegue.
Mas você torna a aula mais leve, né?
Eu
vou dar um exemplo aqui. Eu particularmente, nunca fui aquele cara bom em matemática.
Bem-vindo ao clube.
E aí, assim, olha só, presta atenção. E como você não consegue entender 100% a aula, aí a aula fica pesada, fica chata. Só que é o seguinte, depois de muitos anos, eu me identifiquei com a matemática.
E aí,
casei com a professora de matemática.
Olha aí, melhor ainda, legal, né? Eu vou fazer um desafio para vocês. Assista uma aula do professor James e da professora Laiane, que é a nossa dupla de matemática, que vocês vão entender. Eles deixam a aula leve, traz dicas, eles conversam na mesma linguagem que os alunos, e isso envolve os alunos. Então a matemática fica mais fácil.
E você se motiva. Quando a coisa tá andando, tá fluindo, você se motiva a continuar. Professor, na sua avaliação, quais são os erros mais comuns cometidos pelos candidatos durante a preparação e como eles podem evitar essas dificuldades que acontece na... Tipo assim, quando vai fazer a prova também e tal, acaba tem dificuldade. Como ele pode evitar para não perder a vaga na
universidade,
na universidade?
Né? Perfeito. Um dos erros que mais pega os nossos alunos está em relação ao tempo de prova. A prova do Enem é uma maratona. Primeiro domingo são 5 horas e meia de prova. E tem que resolver 90 questões e ainda fazer uma redação. O cansaço vai pegar muitos alunos. Uma dica que é essencial para quem está nos ouvindo, seja o aluno que está estudando ou já terminou, pratique resolução de questões. Ele tem que pegar o hábito de resolver questões. Para quem nunca fez o Enem, vou falar para vocês que vocês têm 3 minutos para cada questão, para resolver e marcar no gabarito. E isso você vai conseguir com a prática. Então, um erro principal é porque nós temos muitos alunos que acaba o tempo da prova e ele não terminou de ler as questões ainda. Vou dar outra dica aqui também, que é para você deixar
a pega a dica, e você pega a dica aí do outro lado.
Anote a dica. Anote. Olha essa dica que eu vou dar para vocês. A prova do Enem é dividida em 3 níveis. Nível fácil, médio e difícil. A principal nível que a gente tem que se dedicar é o fácil. O nível difícil não deixa tua nota alta. Tu tem que acertar todas as questões fáceis.
Certo.
Acertar o máximo possível das questões de nível médio e as difíceis, o que der para fazer, faça. Ou seja, deixa aquela questão que você não faz ideia de como resolver, deixa ela pro final.
É porque é difícil, o cabo PC ele chutou.
Exatamente. É? E aí o Enem tem um negócio chamado TRI, Teoria de Resposta ao Item. Se você acertou uma difícil e errou uma fácil,
foi chute.
Foi chute. E aí tua nota cai.
Eu era bom no chute, hein?
Às vezes funciona.
Ai, é porque antigamente não tinha esse. Eu já tinha na época. Então,
não tinha na época.
Então, as pessoas chutavam muito antigamente.
Chutava,
né?
Eu sou da época do vestibular da UFAC, que a COPEV fazia, não tinha. Você podia chutar que a tua nota não cairia.
Não caía, agora cai.
Agora cai.
É porque descobriram, né, professor?
Pois é. E o pior de tudo.
Essa galera, assim, que descobre os nossos pontos fracos, é muito difícil.
Eu vou dar uma dica para quem tá nos ouvindo agora, se você nos acompanhar, até técnica de chute a gente dá também, tá? Porque, às vezes, quando você não faz ideia da resposta, tem como eliminar algumas alternativas e tu vai ficar em dúvida em dúvida. Tu tem 50% de chance.
É. Então, eu gosto já disso.
E tem técnicas para isso.
Olha aí. E essa técnica, o cabo só vai saber se acompanhar as
aulas. Tem que acompanhar, gente. Mas eu vou dar uma dica aqui, ó. Rapidão para você. Quando você tem nas alternativas, você não sabe a ideia da resposta, que você vê que algumas alternativas repetem, às vezes muda só um sinal na prova de matemática, por exemplo, ou só uma palavra. E tem duas ali que não tem nada a ver uma com a outra. Pode cancelar elas, porque aquelas mais próximas são as mais... Ou é uma ou é outra.
As mais parecidas?
As mais parecidas.
Olha aí.
Porque normalmente ele quer pegar você no detalhe.
Na vírgula,
olha perfeito.
Aí. Obrigado, Jess, segue.
Ah, gente, infelizmente nosso tempo corre muito rápido, né? Mas, professor, vamos fazer o seguinte. Para encerrar, qual é a mensagem que o senhor deixa para os nossos estudantes que estão se preparando para o Enem e sonham aí conquistar a vaga no ensino superior?
Perfeito. Olha, gente, primeiro que o Enem é uma porta de entrada para as universidades públicas e privadas também, porque muitas universidades privadas te dão desconto, tá? Então, é uma forma de você mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, da sua comunidade ao redor. Façam a prova do Enem, não tenham medo, não entrem com essa percepção de que você não consegue. Você consegue fazer, sim, tá? O Enem tem uma facilidade porque vai trabalhar com a tua nota. Então, você primeiro faz a prova e depois vai pensar em qual curso você vai entrar. Então, siga essa oportunidade. Nos acompanhe nas redes sociais, temos o canal do Pré-Enem no WhatsApp, que você pode nos seguir também. Estamos na internet, você pode se preparar com qualidade. Vou dar mais uma dica aqui para a gente encerrar aqui as dicas. Quem tem mais de 18 anos, aluno da EJA, já não está estudando, mas tem mais de 18 anos, o Enem consegue concluir seu ensino médio.
Olha aí.
Então faça a prova do Enem, mantenha uma média ali de pontos acima de 450 pontos em cada caderno e 500 pontos na redação, que você conclui o ensino médio. Como é que você vai conseguir essa pontuação? É só seguir a gente.
Pronto. Muito obrigado, professor. Olha, nós conversamos com o professor Humberto Miranda, que é coordenador do programa Pré-Enem Legal. Tirou dúvidas, né? E deu dicas importantíssimas, dicas preciosas para você que está estudando, para você que ainda não terminou, é para você que é aluno. Você pode aproveitar, entre aí, meu amigo, entre no site para poder acompanhar as aulas e se preparar para o Enem. Muito obrigado, professor, sucesso. E nós vamos, na sequência de entrevistas sobre o Enem deste ano, nós vamos novamente, vamos acertar? Não sei, mas vamos dar nossa dica, nossa opinião sobre o que vai ser, né, o tema da redação. Obrigado, professor.
De nada, eu que agradeço pelo convite, estamos à disposição.
Agora no Acre são 11 horas e 50 minutos, 11:50, olha, governo do Acre, tá ok, Márcio Roberto? Ivan de Carvalho, vamos falar de festa. Hã? Vamos falar de festa. Olha, tá começando. Mês de junho começou. Vem Copa do Mundo. É, e aí as quadrilhas juninas. O governo do Acre realiza arraial cultural na Gameleira com artistas locais e campeonato estadual de quadrilhas. Você gosta de quadrilha, Parada?
Eu gosto.
Festa junina?
Eu gosto.
Gosta?
Sim, gosto. Acho que todo acreano gosta, né? É. Faz parte da nossa tradição, do
faz
nosso
parte,
calendário.
Faz parte do meu show. Vamos conferir com o repórter Ivan de Carvalho.
O circuito estadual já tem data definida, de dia 23 a 28, na Gameleira do 2º Distrito, um dos espaços mais simbólicos da capital acreana. A programação reunirá empreendedores, apresentações musicais, quadrilhas juninas e show artístico regional em palco montado ao longo do calçadão. O presidente do Circuito Estadual de Quadrilheiros, Aurimar Aragão, fala da expectativa deste primeiro período, detalhando que Rio Branco tem um circuito municipal que começa neste final de semana.
Primeira fase aqui na Casa da Revolução, às 19h20 e 21h no Quadrilhódromo, aqui na Madeira Barbosa. E aí a gente vamos estar tirando as representantes para o concurso estadual. O estadual já tem 18 quadrilhas municipais campeãs confirmadas presença, né? Entre TJ, Paracá, Sena Madureira, Basileia, Passo Holândia, Plácio de Castro, Chapuri, Porto Acre, Rio Branco, Mâncio Lima, né? Cruzeiro do Sul. Então a gente já estamos nessa expectativa muito grande dos grupos que irão participar do concurso estadual, que também se inicia no dia 23, né, na Gameleira. Então a expectativa é muito grande para de lá sair campeão para representar o Acre no Pará esse ano.
O presidente Aurimar Aragão acrescentou que vai ter novidades entre as quadrilhas juninas, já que a Baixada da Sobral terá o representante do bairro João Eduardo.
Temos uma quadrilha aqui agora do João Eduardo, vai ser do São João, que está filiada recentemente. Somos 9 quadrilhas na capital buscando a participação, as que vão poder participar do concurso estadual, né? Em cima da classificação, vai tirando as que vão participar do concurso estadual. São 9 na primeira etapa e 9 na segunda etapa. O SEMA, nós temos vários SEMAs diversos na junina, né? Desde a violência contra a mulher, a discriminação contra o idoso, né? O abandono dos idosos, né? Tem a quadrilha falando sobre esse tema. Pique é o pique, né? Que as crianças brincavam de pique-esconde, que hoje em dia não brincam mais, até que tá o dia todo dia no celular. Então, são vários temas diferentes que as crianças vão trazer, desde brincadeiras da nossa infância até o respeito ao nosso idoso, a discriminação contra as nossas mulheres, né? A violência, vamos falar um pouco sobre violência contra a mulher também no tablado.
Reforçando, portanto, que neste final de semana tem a abertura do circuito municipal e para o estadual, prepare seu chapéu. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Damião, você falou do calendário cultural, né, do Arraial, mas tem uma outra celebração que também está movimentando o nosso estado inteiro. Aqui, né, na capital, a Catedral Nossa Senhora de Nazaré divulgou a programação especial para a celebração do Corpus Christi, que é uma das datas mais importantes do calendário católico. E o Jefferson Dourado vai trazer para a gente detalhes sobre essa programação.
Em Rio Branco, milhares de fiéis devem se reunir em um momento de fé e devoção. De acordo com a organização, a programação foi adaptada para garantir a tradicional procissão pelas ruas centrais da capital acreana. Para isso, as missas das 12 horas e das 19 horas foram suspensas excepcionalmente nesta quinta-feira, dia 4 de junho. A principal celebração será às 5 horas da tarde na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, com a missa solene do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Logo após a celebração, às 6 da tarde, terá início a procissão de Corpus Christi. O percurso seguirá pela Rua Floriano Peixoto, passando pela Rua Epaminondas Jacome e pela Rua Arlindo Porto Leal. O encerramento será no pátio da Catedral, onde os participantes receberão a bênção final com o Santíssimo Sacramento. O Corpus Christi é uma celebração da Igreja Católica instituída no século XIII. A data surgiu para reafirmar a crença na presença de Cristo na Eucaristia, um dos principais fundamentos da fé católica. O nome, de origem latina, significa Corpo de Cristo e marca um momento importante da tradição cristã em diversos países do mundo. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 11:54 e lá na cidade de Chapuri, os fiéis da paróquia de São Sebastião já estão preparados para a tradicional confecção dos tapetes nas ruas e a procissão que vai mobilizar toda a comunidade. Vamos conferir com Josenil Oliveira.
A comunidade católica de Chapuri se prepara para celebrar a solenidade de Corpus Christi nesta quinta-feira, dia 4 de junho. A festividade, que mobiliza fiéis de todo o município, contará com a confecção dos tradicionais tapetes artísticos, missa e uma procissão pelas ruas da cidade. O vigário da paróquia de São Sebastião, Padre Everton, compartilhou os detalhes da preparação e destacou a importância espiritual e cultural da data para os chapurienses. Instituída no século VIII pelo Papa Urbano IV, a festa de Corpus Christi convida os católicos a adorarem publicamente a Jesus Cristo na Eucaristia. A solenidade ocorre tradicionalmente na quinta-feira, logo após a festa da Santíssima Trindade. De acordo com o Padre Everton, o momento é uma oportunidade para os cristãos expressarem publicamente sua crença em um dos dogmas centrais da Igreja Católica.
Nós vamos expressar publicamente a nossa crença de que o pão e o vinho se tornaram, de fato, o corpo e sangue de Cristo. Para nós, como igreja, um dogma da transubstanciação, ou seja, é uma verdade de fé.
Uma das expressões mais marcantes da data é a confecção dos tapetes artísticos nas ruas, que começará a ser realizada já nesta quarta-feira. Os tapetes serão decorados com passagens bíblicas que ilustram a ação de Deus na história da humanidade, culminando no ministério da Eucaristia. A expectativa da paróquia para este ano é grande. O evento está envolvendo todas as comunidades e igrejas menores do município que estão se organizando para acolher o ato religioso. As comunidades menores estão preparando altares em pontos estratégicos da cidade para aguardar a passagem do Santíssimo Sacramento. O vigário ressaltou que a procissão de Corpus Christi carrega um simbolismo único para a Igreja Católica, diferenciando-se de todas as outras celebrações do calendário litúrgico.
Vale ressaltar também, nesta celebração de Corpus Christi, é o único momento do ano em que o ostensório com Jesus consagrado sai pelas ruas. É a única vez no ano que Jesus consagrado na Eucaristia sai da igreja para andar pelas ruas e abençoar as casas e as famílias.
Toda a comunidade de Chapuri da região está convidada a participar das atividades religiosas desta quinta-feira. Às 17 horas tem a Santa Missa, com celebração inicial na Igreja Matriz de São Sebastião. Em seguida, a grande procissão, com caminhada com o Santíssimo Sacramento pelas ruas enfeitadas do município. O padre Everton finalizou reforçando os votos de uma celebração sublime e abençoada para todos os irmãos católicos da cidade de Chapuri. Josenio Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora no Acre são 11:58. 57.
Acabou.
Vamos embora. Agora a felicidade eu sei por quê.
Enquanto Jefferson Dourado não colocar essa equipe dele nos trilhos. Terminamos mais uma edição do Gente em Debate.
Eu tô sabendo que segunda-feira você vai estar ausente.
Homem, tu tá vendo esse sorriso no meu rosto?
Né?
Isso não é outra coisa, não. Feriado prolongado, seguido de férias. Meu Deus do céu, é um negócio muito lindo de se ver. Gente,
rapaz,
a gente fica por aqui em mais uma edição do Gente em Debate. Eu não estarei aqui na segunda-feira, porque estarei de férias.
Boas férias.
Muitíssimo obrigada, Damião.
Valeu.
Que você tenha um final de semana, um feriado prolongado maravilhoso, você e sua família, que seu lar esteja cheio de paz.
Amém. Igualmente. Muito bem, valeu pessoal, fica com Deus, porque nós vamos e até segunda-feira, que amanhã é feriado, sexta é facultativo, mas vai ter uma programação especial amanhã aqui, não sai daí não.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Você viu algo errado, mas tem medo de denunciar? O Disque Denúncia 181 está aqui para ajudar. Você faz a denúncia anonimamente e as autoridades tomam providências. Simples, seguro e sigiloso. Com a sua ajuda, podemos combater o crime e proteger vidas. Ligue 181. O sigilo é garantido. Disque Denúncia 181. Sua voz faz a diferença.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Acre, 12 horas 5 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. Aqui é o programa Lance Esportivo que está entrando no ar. E a partir de agora você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. 12:05, boa tarde, Jota.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes aí do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Sob o comando de Ancelotti, a seleção brasileira faz primeiro treino nos Estados Unidos. João Fonseca se despede de Roland Garros após batalha contra Tcheco. Não deu, foi 3-7-0. Marrocos, primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, vence amistoso por goleada. Arrascaeta tem lesão confirmada e corre o risco de ser cortado da seleção uruguaia. Além da lesão que teve no Flamengo, ele teve uma agora na panturrilha, que é o segundo coração do corpo humano. Você vai saber também que o Andirá já se prepara visando a segunda divisão que vem aí no mês de agosto. E o convênio Federação Prefeitura de Rio Branco foi celebrado ontem com a presença de vários presidentes de clubes e autoridades no auditório da Federação de Futebol. E hoje começa a disputa do terceiro e quarto colocado, amanhã primeiro e segundo, no vôlei indoor sub-18 no Sesc Bosque.
Sexta-feira será reinaugurado o ginásio do SESI com campeão paulista de voleibol feminino.
Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Agora, o Esporte do Brasil.
Agora no Esporte do Brasil, aqui na sua difusora, nosso boa tarde a você que está aí ligado conosco, dando o prazer da sua audiência, né? E olha, daqui a pouco vamos também anunciar uma peneira engarotada, você que gosta aí de futebol, você que tem seu filho que gosta de futebol, quer mostrar o seu talento. Daqui a pouquinho, os nascidos em 2013 e 2014, vou dizer o clube, vou dizer também o horário, o local, tá certo? Para você levar seu filho, né? Dia 6, que dia é? Sábado, né? Então vai ser no sábado, né? Mas vou dizer o clube, daqui a pouquinho tem peneira para você, hein? Chegou aqui o card bonito hoje aí, Jota, o card como é bonito, hein?
Bonito, viu?
Daqui a pouquinho, depois que a gente começar aqui as nossas matérias locais, vamos também trazer aí esta peneira que vai acontecer no final de semana para os garotos de 2013-2014. Às 12 horas, 8 minutos, aqui na Difusora M, na Aldeia FM. Rapaz, não manda agora não, porque eu cheguei aí no corredor, o engenheiro estava empolgado. Estava empolgado, disse que agora está mais para lá do que para cá. Agora vai fazer gol e a emissora vai mudar de prefixo. Já saiu até no Diário Oficial, J. Melo?
104.5.
Já está.
FM Difusora.
O estúdio já está pronto. Aqui já está pronto. Agora é só lá na Sobral, né? O negócio é para lá, né? Colocar aí o Zé Luiz, o Rubemar, o Francildo, né? E não, tem que ligar o transmissor, rapaz. Ligar o transmissor, que tá tudo aí. Só esperando a hora determinada para. E tem um feriadão aí. Será que é nesse feriadão? Será? Vamos esperar para ver, né?
Esperar.
Você, ouvinte, é que vai gostar, que vai ter aí um som de qualidade, mais ainda, né? Você viu que melhorou muito, né? O som da difusora criana, né? Da M, e agora, quando mudar o prefixo de FM, aí é que você vai ter um som de qualidade mesmo. Darlene já trabalhou aí no domingo sozinha aí na mesa. Não pegue corda, senão você.
senão você vai pegar esgotamento.
Vamos lá, um giro pelo Brasil. Seleção brasileira faz primeiro treino nos Estados Unidos, né? Visando o amistoso de domingo primeiro, né? Contra o Egito, né? Sob os olhares de Carlo Ancelotti, o Brasil fez seu primeiro treino no solo americano com foco total na Copa do Mundo. Dos 26 convocados, 25 já foram para o campo e participaram, normalmente dos trabalhos. O único que não foi, Neymar, né? E os detalhes você vai saber agora com ela, rapaz, da Rádio Web, Daniele Esperon, 12:10.
A seleção brasileira fez o